desculpa pelo atraso, mas o facto de ainda não estar habituado ao trânsito de Lisboa, principalmente quando nem a comunicação social é correta nas informações que dá, dizendo que os circuitos alternativos à Ribeira das Naus estavam a circular normalmente e nem uma hora para fazer o que habitualmente faço em 5 minutos foi suficiente. Quero agradecer aos convidados desta nossa conferência parlamentar a disponibilidade para cá estarem. Queria vos dar essencialmente uma nota rápida, até para não perderem muito tempo, sobre aquilo que é o objetivo do grupo de trabalho e também o objetivo desta conferência. O grupo de trabalho criado no seio da Comissão de Educação e Ciência tem como objetivo ainda a elaboração de um relatório final sobre as principais reformas do ensino superior. Decidiu, como primeira iniciativa, solicitar a todas as instituições de ensino superior, associações de estudantes, sindicatos, um parecer sobre, nomeadamente, o novo regime jurídico das instituições de ensino superior, a nova lei da avaliação, o processo de Bolonha e também a perspectiva de reforma ou de reorganização da rede e, de certa forma, também a questão complexa do financiamento do ensino superior. Depois de solicitado esse parecer, que teve que ser reiterado, provavelmente porque a altura em que foi enviada não era a melhor altura para as instituições responderem, decidimos fazer um conjunto de visitas às instituições, algumas das instituições, e recentemente fizemos a visita com o objetivo essencialmente de ver as realidades diferentes, as universidades públicas, as clássicas e as novas, as universidades privadas, no caso concreto, os institutos politécnicos. No final dessas visitas temos mais condições para aprofundar o nosso relatório e decidimos fazer esta conferência com a perspectiva também de abraçarmos um novo contexto e uma nova exigência que é feita à política pública de ensino superior. Acho que todos nós refletimos este contexto hoje, as nossas necessidades não se limitam ao contexto nacional, hoje a exigência é uma exigência de competitividade internacional, da abertura das instituições, da capacidade de absorverem novos públicos, da capacidade de absorverem também a perspectiva que é das competências externas, hoje com os conselhos gerais e com as empresas, com a comunidade socioeconómica, a capacidade também de responder a estes novos desafios. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade para cá estar e passaria à deputada Ana Drago, que moderará este painel. Muito obrigado.
Eu também gostaria de dar os bons dias a todos, dizer-vos que são bem-vindos nesta conferência sobre o papel do ensino superior no desenvolvimento do país. Nós já estamos um bocadinho atrasados naquilo que era o nosso programa de trabalhos. Eu vou moderar a primeira mesa, se calhar iria seguir a ordem que está no programa e pedir a cada um dos participantes que fizesse talvez uma intervenção na ordem dos 15 minutos para tentarmos manter o horário, e depois no final da tarde haverá um período em que podemos debater as diferentes intervenções que vão sendo feitas ao longo do dia. E portanto, em primeiro lugar, eu passava a palavra ao professor Júlio Pedrosa para fazer a primeira intervenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sr. Deputado Manuel Mota, meus senhores. Muito obrigado pelo convite para aqui estar. Vou procurar reduzir aquilo que me tinha sido proposto que fosse feito entre 20 e 25 minutos para 15 minutos. Não, mas pode ser 20. Portanto, a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência se convida-nos a refletir sobre o ensino superior e o desenvolvimento do país. Eu creio que esta é uma questão de grande atualidade, é oportuna na conjuntura que vivemos, e tem o mérito de nos permitir relacionar aquilo que me parece que é um importante instrumento de desenvolvimento do país e a nossa vida como pessoas, como comunidades e como país. O Conselho Nacional de Educação teve o privilégio de coordenar o debate nacional sobre a educação, que em 2006, na comemoração dos 20 anos da Lei de Bases, a Assembleia da República nos mandatou para conduzir. Nesse debate, o tema relacionado com o ensino superior, que nós designámos por ciência, investigação e desenvolvimento educativo, não foi dos que suscitou mais interesse, mas permitiu recolher contributos de grande significado e um pouco distintos daqueles que é o discurso corrente sobre o ensino superior. As recomendações constam do relatório final, mas parece-me que fazia sentido, neste momento e neste contexto, lembrar três ou quatro. Há recomendações que são dirigidas ao poder político. E eu mencionava as seguintes. Mobilizar o país para um projeto de desenvolvimento coerente e integrador, de superação do persistente atraso nacional, animado por uma visão capaz de galvanizar o entusiasmo coletivo e de promover o ideal de sermos um país de sucesso, onde o ensino superior tem um papel vital a desempenhar. O segundo trata das questões da autonomia e da ideia de termos bases para a autonomia que têm flexibilidade às instituições. O terceiro ponto diz, defina o poder político um modelo claro para o ensino politécnico que lhe permita ocupar o papel distintivo e imprescindível que lhe cabe na rede nacional de ensino superior ao serviço do desenvolvimento nacional e regional. Finalmente, dos 9 pontos, seleciono um outro que diz o seguinte, que o poder político cria incentivos à formação de redes de ensino superior de lógicas múltiplas, espacial, de áreas de estudo, temas de investigação, prioridades de cooperação, para combater a fragmentação e o desperdício de recursos. Apresenta ainda este relatório recomendações às próprias instituições. E uma delas centra-se sobre a ideia de configurarem estratégias e modelos de intervenção condizentes com as suas competências-chave. Analisa o modo deste objetivo ser atingido para, finalmente, se dirigir aos stakeholders, aos estudantes, com algumas indicações daquilo que poderia ser uma agenda para este grupo de interessados e a outros stakeholders das empresas e de outras organizações. Ora bem, a avaliação que nós fizemos na altura dos resultados deste debate levou o Conselho a programar um conjunto de seminários sobre alguns temas e solicitou ao CIPES e ao Conselheiro, e professor Alberto Amaral, a organização e coordenação da edição das comunicações produzidas nesses seminários. Eu estive ontem a ler algumas das comunicações e selecionei dois temas que me parecem de enorme oportunidade, até pela natureza das contribuições. Uma delas resultou do primeiro seminário, que teve como tema Estatuto Legal das Instituições de Ensino Superior, Autonomia, Responsabilidade e Governança, e refiro-me especialmente à intervenção do professor Guy Neve, que analisa a ideia da autonomia institucional, da autonomia académica, da evolução deste conceito, das implicações para a governança e também dos modelos emergentes de governança institucional. Analisando o caso da Alemanha, da criação de fundações, dos órgãos de governo, parece-me, creio eu, bem oportuno. Mas já neste seminário, intervenções ainda de Peter Masson, que também faz uma análise comparada dos vários modelos de governança, e há intervenções do professor Jorge Miranda e do professor Vinar Miranda sobre aquilo que estava a emergir como o quadro de referência para a legislação que estava a ser produzida. Mas há um outro tema que me suscitou a atenção, é o tema acesso e equidade. E para verem porque é que eu o refiro, eu transcrevi uma frase dessa intervenção da professora Diana Tavares, que diz o seguinte: Portugal está entre os países da União Europeia onde há menos equidade no acesso. Não é um problema só nosso. Há uma intervenção do professor Orr da Noruega que nos demonstra como num país com os recursos que tem, este problema é um problema ainda presente. Portanto, o problema da equidade em educação, em toda a educação, é um problema atualíssimo e num país como o nosso, eu creio que merece ser trazido à nossa consideração. De facto, eu creio que a missão prioritária da nossa rede e das instituições deve ser proporcionar educação e formação de qualidade com equidade aos portugueses. É que me parece que o contributo da educação superior para o desenvolvimento humano tem sido pouco valorizado entre nós. Basta nós irmos aos fundadores desta ideia, ao Dr. Mabu Haq ou Amartya Sen, para vermos como, para Portugal e para o momento que vivemos, é oportuno nós relacionarmos educação em geral, educação superior em particular, com a ideia de desenvolvimento humano. Mas há uma outra razão para eu fazer desta questão uma questão central. A palavra educação, entendo-a como significando aquisição de valores, de saberes, de aptidões, que permitem às pessoas serem pessoas dignas, compreenderem o mundo em que vivem, o mundo físico e o mundo humano, compreenderem-se a si próprias e viverem nesse mundo de forma autónoma, livre, solidária, responsável e feliz. Esta ideia de educação, creio eu, justifica que eu dê a esta função do sistema uma prioridade no momento atual. O livro que a Unesco publicou, A Educação, um Tesouro a Descobrir, o relatório de Elora para a Educação no Século XXI, propõe-nos 4 pilares para a educação. O relatório é sobretudo sobre a educação geral, não toma a educação superior como um... E os 4 pilares são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Eu creio que a tendência geral na educação superior tem sido focar a atenção no aprender a conhecer e no aprender a fazer. O meu ponto de vista é que temos que dar atenção prioritária aos outros 2 pilares. Ou aprender a viver juntos e ou aprender a ser também na educação superior. É que a vida com ética e sentido de responsabilidade, a compreensão do valor da justiça, da liberdade, da dignidade humana, da solidariedade, são alimentados por uma boa educação. Portanto, querer uma boa educação para todos, desde que se nasce e durante toda a vida, creio que é um objetivo central para se realizar um objetivo mais lato da educação superior estar ao serviço do desenvolvimento de Portugal. Porque a boa educação, desenvolvida e proporcionada ao mais alto nível pelo ensino superior, chega naturalmente a quem vai assumir responsabilidades de alto nível também na sociedade. E eu creio que o momento que vivemos, em Portugal e pelo mundo inteiro, nos permite compreender bem o sentido destas referências. Ora bem, entre nós, nos últimos anos, diversificou-se a oferta através da consagração do ensino universitário, do ensino politécnico, do ensino privado, de instituições de natureza muito diversa, e eu creio que é inquestionável que conseguimos fazer um desenvolvimento da investigação e da pós-graduação a níveis que eram impensáveis anos atrás. Quem viu os últimos 40 anos do ensino superior concordará comigo. E vemos também o impacto destes desenvolvimentos. Vemo-lo quando olhamos para as escolas, para os jardins de infância, já temos hoje todas com professores qualificados. Vemos quando olhamos para as indústrias e os serviços, e vemos, nomeadamente, a crise atual, que resistem aquelas que foram capazes de incorporar inovação, conhecimento novo gerado nos centros de investigação. Porém, eu creio que os requisitos de uma nação de gente bem educada, desenvolvida, são regulados por padrões de qualidade em todos os setores da atividade que nós estamos longe de atingir em Portugal. Não é apenas uma questão do ensino superior, é uma questão de toda a sociedade. E por isso eu penso que a melhoria da qualidade seria a minha segunda questão prioritária. Qualidade na governação e na regulação das redes, promovendo e sustentando a diversidade, a diferenciação. Qualidade na governança das instituições, com transparência, com equidade nas relações com o Estado e com a autonomia. Qualidade nas missões diversas que a rede deve proporcionar. Precisamos, naturalmente, esclarecer ainda mais quais são as missões esperadas da rede. Isso é uma missão do Estado. E de dispor de instrumentos de contratualização e garantia do cumprimento dos contratos que vierem a ser celebrados entre as partes. Importa ainda aprofundar a concepção de um sistema diversificado. Mas creio que um tal sistema, dotado de meios e de enquadramentos que garantam a afirmação de escolas de pensamento, de práxis reconhecíveis pela sua qualidade e sentido de serviço público, será o que nos interessa considerar neste momento. Eu diria que precisamos de um sistema de ensino superior que propicie ao país, de uma forma ainda mais visível e sustentável, os instrumentos de desenvolvimento humano compatível com as exigências das sociedades atuais. Eu lhes sei uma série de sugestões para ações. Consolidar a rede parece-me que é a prioridade mais séria. A rede diversa, racionalizada. Aumentar o acesso ao ensino secundário, como está a acontecer, e tirar o ensino superior as ilações de se aumentar essa frequência, nomeadamente através do ensino profissional. Estimular associações, ou redes, se quiserem, de associações entre instituições de ensino superior e escolas secundárias, para fins muito diversos. Nomeadamente, para a formação inicial, pós-graduada e contínua de professores, mas também para a investigação-ação, e para certo tipo de ofertas de formação pós-secundária, nomeadamente cursos de especialização tecnológica, que têm aí parceiros essenciais. Já disse nesta casa, e repito, transformar os cursos de especialização tecnológica em programas conferindo um diploma de formação superior curta, atribuindo a responsabilidade da sua oferta à rede politécnica. Avaliar os resultados do que estamos a fazer associado ao processo de Bolonha. E tirar ilações daquilo que vai acontecer nestes 3 anos de lançamento das primeiras licenciaturas. Reforçar, certamente, a capacidade de criar conhecimento científico e desenvolver os saberes técnicos e os saberes académicos de nível superior. Consolidar a universidade como uma instituição autónoma dos poderes políticos e económicos, devotada à criação da ciência, ao saber académico, com a missão especial de reforçar e promover a herança cultural. É bom ter presente que a Califórnia, que tem 34 milhões de habitantes, mantém uma matriz de ensino superior criada em 1960, que se pode ver pelo seguinte quadro do início dos anos 2000, onde tinha a Universidade de Califórnia, com 10 campus e 180 mil alunos, dedicada à investigação científica, uma universidade de investigação. A Universidade do Estado da Califórnia, com 23 campos e 408 mil alunos. E os Community Colleges, com 1 milhão de estudantes. As universidades privadas tinham 250 mil estudantes. Em Portugal, quando se fala dos Estados Unidos, fala-se apenas da Research Universities. Esquece esta realidade diversa. Portanto, diria eu que proporcionar educação e treino profissional superior em tempo curto, através de cursos de especialização tecnológica e afins, requer capacidades, saberes e experiências especializadas. Mas estes conhecimentos são também relevantes para as licenciaturas que nós quisermos mais profissionalizantes. Portanto, há aqui lugar a alguma racionalização. Eu vou ter que ter em contar, senhora deputada, não é verdade? Portanto, passar a cortar 10 minutos naquilo que queria dizer. Portanto, eu diria que nós temos muito que fazer a nível de rede de ensino superior e faria disso uma grande prioridade, onde existem responsabilidades, sobretudo, do poder político, e há muito que fazer a nível das instituições para consolidarmos uma rede que nos permita ofertas diversificadas, desde a investigação científica de alto nível à criação do saber técnico superior, do saber académico erudito de outra natureza, ter licenciaturas de vária natureza, as mais profissionalizantes combinadas e associadas aos cursos de profissão tecnológica, ter licenciaturas de base larga e ter um programa de pós-graduação, nomeadamente tutoral, que se afirme no quadro internacional. Seria isto, talvez, que eu tomava para dizer, em síntese, que educação superior em diferenciadas plataformas, com qualidade aferida pelos padrões internacionais do espaço europeu onde queremos estar, conduzindo a diplomas e graus com diferentes objetivos, a criação de conhecimento científico e dos saberes académicos diversos que referi, a transferência destes saberes através da cooperação com a sociedade, é aquilo que nós poderemos desejar que a rede de educação superior faça para proporcionar o desenvolvimento de cada português e de Portugal. Obrigado.
Agradeço muito ao professor Júlio Pedrosa pelo cumprimento praticamente milimétrico do tempo. Passava agora a palavra à doutora Teresa Mendes e nós vamos sair para a doutora Teresa Mendes poder utilizar o PowerPoint.
Bom dia a todos. Queria agradecer o convite que me foi dirigido para vir participar nesta sessão. E eu vou tentar ser breve, aliás, a apresentação em PowerPoint vai facilitar essa. E vou tentar saltar um conjunto também de exemplos e de sites que trazia para tentar cumprir o tempo que me foi destinado. Ora, eu vim a falar da experiência do Instituto Pedro Nunes, que é uma associação que foi criada por iniciativa da Universidade de Coimbra em 1991 e que tem como objetivo fazer a ligação entre o meio científico e a comunidade em geral e, em particular, o mundo empresarial. As atividades e essa ligação e essa função de interface está-se através de três grandes áreas. A primeira, a parte da investigação e desenvolvimento tecnológico. A segunda, a parte da incubação de ideias e empresas, e o terceiro, a parte de uma formação especializada. Ora, na apresentação aqui vou-me focar mais nas duas primeiras, que no fundo são aquelas que é mais fácil explicar a importância desta ligação entre o ensino superior e uma universidade, neste caso, e o empresarial. Ora, dentro das unidades que temos, ou que está organizado o Instituto, temos um conjunto de laboratórios de desenvolvimento tecnológico em áreas distintas. Temos uma incubadora de empresas que foi recentemente autonomizada, mas enfim faz parte, é uma nova associação detida pelo Instituto e pela Universidade de Coimbra. E temos depois o Departamento de Formação. A dar apoio a estas três componentes, temos um gabinete de valorização do conhecimento e inovação, que tem competências na área da propriedade intelectual, e na de comercialização de tecnologias, tendo, portanto, o objetivo de ajudar a criar esta riqueza e de conseguir trazer para o mercado as ideias de investigação que são geradas na universidade. Ora, em termos de laboratórios, como eu disse, portanto, é um modelo muito próprio, portanto, tem um conjunto de áreas tecnológicas diversificadas. O nosso modelo de organização é também característico. Ou seja, todos os laboratórios têm um diretor que é docente ou investigador da universidade, o que acontece também com a direção na presidência e vice-presidência. Portanto, eu sou presidente da direção do Instituto há cerca de 8 anos e, simultaneamente, professora no Departamento de Engenharia Informática da Universidade. Os diretores dos laboratórios são também investigadores da Universidade e depois há um quadro próprio que, no fundo, faz, portanto, a parte de execução, a parte de desenvolvimento é feita por quadros próprios e os diretores assumem a ligação estreita entre aquilo que se faz e a própria Universidade. Ora, temos um conjunto de atividades, de investigação aplicada, como falei há pouco, de consultadoria também, num conjunto de áreas, de setores de atividade muito diversificados. Portanto, eu trouxe aqui o gráfico e são bastante setores, não vamos corrê-los um a um, mas só para terem ideia da diversidade de clientes ou de organizações, sejam elas privadas ou públicas, com que interagimos frequentemente. Ora, eu trouxe um conjunto de casos práticos, porque parece-me que é mais fácil para ilustrar um pouco a atividade que se faz lá. Ia começar por falar aqui em dois ou três casos de investigação aplicada. Por exemplo, este primeiro é o projeto Silver, é um projeto que, pelo menos eu acarinho bastante, porque nasceu de uma necessidade concreta do setor da ourivesaria. Havia, na globalidade desse setor, portanto, havia o registro de uma perda de cota de mercado nas exportações, especialmente da filigrana, porque a prata escurecia. No fundo era um problema que eles tinham, as exportações estavam a baixar e no fundo vieram ter connosco para tentar resolver o problema. Portanto, foi a investigação que foi feita neste projeto que acabou agora há uns meses, foi financiada pela Agência de Inovação e no fundo conseguiu-se propor um revestimento de prata que permite evitar que ela escureça e, portanto, permite que este setor industrial em Portugal não perca ou, no fundo, esteja no bom caminho para poder voltar a recuperar a cota de mercado perdida e, eventualmente, até aumentar as exportações. Um outro exemplo que trouxe, escolhi dois ou três entre dezenas de exemplos que temos, foi um problema também semelhante, aqui de uma empresa da pasta de papel, a Sr. Porcel, tinha um problema porque o papel que produziam encravava sistematicamente nas impressoras HP. Portanto, era um problema que tinham, porque no fundo eram das impressoras mais vendidas e, no fundo, aquilo que se fez foi, juntamente com eles, desenvolver, tentar saber qual era o problema e depois desenvolver um protótipo que foi, também acabou de ser concluído agora em 2008, que é um protótipo que a própria fábrica exige, usa no seu controle, no seu laboratório de produção e consegue medir a abrasividade do papel e, portanto, tentar aferir não sou dessa área, mas aferir as características de modo a que o papel que se produz não tenha ou consiga ultrapassar esses problemas. Portanto, mais um exemplo de uma empresa que precisou de ajuda para resolver mais um problema tecnológico. Um outro projeto que envolveu empresas de vários setores, de dois grupos de setores, portanto, havia um problema no corte dos aglomerados de madeira, no fundo o aglomerado, no fundo, esburoava e havia dificuldade em produzir, havia muita perda nesse corte, e então juntaram-se empresas do setor dos aglomerados e empresas das ferramentas de corte. E, no fundo, em conjunto também desenvolveu-se um revestimento para ferramentas de corte que ajudou a resolver o problema. Enfim, podia continuar por aqui fora. Este é um outro projeto muito recente, começou há pouco tempo, que também é aí com um consórcio internacional e que pretende melhorar as condições de pesca em termos da monitorização das redes para evitar um conjunto de problemas que existem. No fundo, aquilo que eu queria, no fundo, mostrar com estes 4 ou 5 exemplos escolhidos de umas várias dezenas de projetos em curso, é mostrar que, efetivamente, aqui se consegue ajudar a resolver problemas e aumentar a competitividade das nossas empresas e dos setores, e em vários setores de atividade muito diversificados. Passava agora à outra vertente, que no fundo é a vertente da incubadora de empresas. Ora, desde 1996 que temos instalado no Instituto uma incubadora de empresas que pretende ajudar a criar empresas de base tecnológica e inovadoras. Ora, a política que temos praticado na incubadora é de ser bastante eclética, portanto, no fundo, há ali, elas são de base tecnológica, mas são, portanto, a nossa perspectiva é que devemos ter áreas diversificadas e complementares para fomentar a cooperação entre as empresas e, no fundo, em conjunto, poderem abarcar mercados mais diversificados. Ora, no fundo é bem patente neste gráfico em que há realmente uma predominância grande da parte da informática, das tecnologias da informação, também na parte da qualidade, da saúde, enfim, as outras menos representadas, mas aquilo que se vê em todas elas, aqui há uma maioria de empresas, são as ditas empresas spin-off. Ora, o que é que quer dizer isto? Quer dizer que são empresas que foram criadas tendo por base ideias de investigação, na sua maioria geradas na própria Universidade de Coimbra. Portanto, é mais o papel de ligação que o Instituto faz, no fundo, que é ir à procura de ideias que são geradas a nível de investigação, tentar promover a criação de empresas. Muitas vezes os investigadores não querem ser empresários. Há casos de investigadores que quiseram ser empresários. A maior parte não quer ser empresário e a nossa ajuda é arranjar equipas que possam, partindo dessa ideia da investigação, que no fundo é protegida, obviamente, através de patentes ou de outra proteção, através de contratos que são feitos de transferência de tecnologia, que a nova equipa de empreendedores depois leva para o mercado. Portanto, esta contribuição de ligar a investigação e contribuir que a investigação chegue ao mercado e que crie riqueza para o país é, no fundo, o grande objetivo da incubadora. Aliás, eu queria... peço desculpa. Queria só chamar a atenção para estes gráficos que eu mostrei. Se vê que nos 2 últimos anos cresceram. No fundo, isso foi a consequência da criação de uma nova incubadora que entrou em funcionamento em agosto de 2007. E, no fundo, só para terem uma ideia mais concreta do que é a incubadora, acaba por ser um edifício que tem um conjunto de módulos bastante diversificados, portanto vão desde os 20 aos 90 metros quadrados, e que tem depois apoio de sala de reuniões, de sala de videoconferência, sala de informática, o bar, a cafetaria, enfim, um conjunto de infraestruturas que podem partilhar e que ajudam a empresa nos primeiros 4 anos de vida a darem o primeiro passo, de modo a poderem ir para o mercado já com enfim, capacidade e com, não digo garantia, mas pelo menos probabilidade de vingarem, de continuarem a crescer. Eu falo aqui, gostaria de falar aqui, já que estou a mostrar aqui as infraestruturas da incubadora, falar no bar cafetaria, que é tradicionalmente ligado às incubadoras, o ponto fulcral. É onde os empreendedores se encontram, onde trocam ideias, onde partilham muitas vezes clientes e projetos e tudo isso, e para mim é o melhor antídoto quanto à crise. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar todos os que quiserem ir recompor-se da crise, tomar um café na incubadora, realmente resulta, não é? Não há melhor maneira. É um ambiente altamente motivador, muita gente nova, muita gente entusiasmada, muita gente confiante, realmente não creio que haja o melhor exemplo no país para a pessoa conseguir sobreviver a esta crise terrível que nos assola. No fundo, para dar um pouco de ideia do que é que se faz na incubadora, nós temos 2 programas de incubação física e virtual. Física é aquela em que as empresas estão sediadas mesmo no edifício. A incubação virtual é um acompanhamento à distância das empresas. Na incubação virtual temos a Start, que são aquelas, muitas vezes, aqueles empreendedores ou futuros empreendedores que chegam com uma ideia, mas que não sabem como é que iam de fazer. O follow-up são as empresas que saem e com as quais nós gostamos de manter uma rede de ligação, mesmo após a incubação. Ora, só para terem uma ideia muito rapidamente do apoio que se dá, não é? Desde o acompanhamento do plano de negócios, que é feito de uma forma muito, muito personalizada, até todas a parte da proteção da propriedade intelectual. Por exemplo, se os empreendedores estão a pegar numa ideia que vem de um instituto de investigação ou de um grupo, têm obviamente que receber e pagar por aquilo que vai depois usar e pôr a rentabilizar na sua empresa. Facilita o acesso ao conhecimento, quando é preciso, ao longo da vida da empresa, poder querer inovar ou qualquer ajuda que precisem. O acesso ao financiamento, portanto, somos mediadores de tudo quanto, desde os business angels, as cidades capitais de risco, a bancos, enfim, fazemos esse apoio no financiamento. A parte da formação, também, que é muito útil, especialmente para, por exemplo, nós temos muitos recém-licenciados engenheiros que querem aprofundar a componente da gestão. Temos cursos de empreendedorismo regulares também a parte da promoção e networking. Aliás, nós temos, quando selecionamos as empresas, para além de um conjunto de critérios que eu vou apontar a seguir muito rapidamente, temos também aquilo que eu normalmente costumo chamar um mapa de sinergias, que é o potencial de sinergia com empresas que existam já na incubadora e também com a universidade, com o próprio instituto e com outras instituições com quem colaboramos regularmente. No fundo, para promover sempre um networking e que elas se sintam inseridas e que não seja tão difícil o arranque. Temos também, portanto, como serviço da incubadora, a parte de serviços financeiros, contabilidade, pagamento de salários, enfim, tudo aquilo que a empresa necessita e que temos, são serviços que colocamos à disposição, que estão ali à mão. E depois, a parte, obviamente, do espaço e da logística no edifício que já falei. Como critério de avaliação, portanto, a ideia tem que ser, portanto, para constituir uma empresa de base tecnológica com componente inovadora, obviamente que o plano de negócio e a viabilidade económica financeira é muito importante, o perfil do promotor, a sua capacidade, o posicionamento face ao risco, competências técnicas. Muitas vezes, quando se vê que a equipa é frágil, sugere-se que juntem promotores ou, com outras componentes e, obviamente, o tal potencial de sinergias que falei há pouco. Os fatores do sucesso e a atração têm sido a proximidade do sistema científico, não é? Por isso é que também, mais uma vez, o Instituto faz esta ligação forte entre a universidade e o mundo empresarial. O potencial de sinergias. Reparem que nas sinergias, não só nas empresas da incubadora, mas também naquelas que já saíram, muitas delas, há muitos projetos novos que muitas vezes vêm apadrinhados, por assim dizer, por empresas sólidas que já dali saíram. O facto de haver instalações qualificadas, uma base instalada de mais de 60 empresas, um ambiente jovem e dinâmico, etc. Ora, como casos práticos, e muito rapidamente eu queria falar, tenho que começar a falar para a nossa empresa mais emblemática, que é a Critical Software, cuja história é a história de três doutorandos do Departamento de Engenharia Informática da Universidade, que foram acolhidos na incubadora, criaram a empresa com o capital social inicial, foi ganho num concurso de ideias de negócio promovido pelo Instituto Pedro Nunes e pela Faculdade de Ciências da Universidade, e depois a seguir ganharam o prémio Jovem Empreendedor e, no fundo, reforçaram o capital e, no fundo, acabou por ser, não é? Aliás, eu suponho que conhece uma empresa de sucesso que não para de crescer e que, no fundo, cresceu, nasceu ali e passou os primeiros 4 anos na nossa incubadora. Uma outra empresa que está instalada neste momento no Parque Industrial da Figueira da Foz, que veio também de investigadores do Departamento de Engenharia Eletrotécnica, começaram com a produção, com um projeto na área de controladores para eletrodomésticos, com parcerias com a Centauri e com outras empresas que já estavam no mercado. Neste momento têm a sua própria linha de produção. Estão a pensar em abrir uma fábrica na Polónia e, portanto, em meia dúzia de anos cresceram e dão cartas na região. Uma outra empresa, a Criostaminal, que mais uma vez também ganhou um concurso de ideias de negócio promovido pela Faculdade de Ciências. São 4 jovens licenciados em Bioquímica e 1 de Economia. Este concurso tinha a particularidade de exigir que os promotores fossem de Engenharia e de Economia, no fundo, juntar as duas faculdades e juntar as duas competências. Resultou. Por graça, a ideia com que eles ganharam o concurso, depois, quando se trabalhou o plano de negócios, viu-se que não dava em nada, e então foi quando surgiu a ideia da preservação das células criostaminais que deu origem à primeira empresa no país nesse setor. Enfim, podia continuar aqui com um conjunto de exemplos de várias empresas, mas opto por, já que não tenho tempo de falar em todas, opto por pôr aqui também os logotipos de algumas delas e, no fundo, acabando com um pequeno sumário destes 13 anos de incubação. No fundo, foram apoiadas cerca de 121 empresas, portanto, 20 estão agora a começar, são 20 novas ideias. Nós temos um fluxo de 4, 5 ideias novas mês, é o fluxo médio, não é? Nem sempre é assim. Eu atrevia-me a dizer que a crise tem ajudado, só seja, mas tem havido realmente uma procura muito grande de ideias, não é? Provavelmente as pessoas não vêm sem alternativas e acabam por ser incitados a criar a sua própria empresa. A taxa de sobrevivência é muito grande, tem maior, superior a 80%. O volume de negócios, que se estima para 2008, nem todas têm as contas fechadas, mas já ultrapassa os 50 milhões de euros, e o emprego direto criado já ultrapassa os 1.000 nestes últimos anos, e sendo, obviamente, cerca de 85 a 90 com emprego altamente qualificado, portanto, acima do bacharelato, da licenciatura, com vários mestres e doutores. No fundo, aquilo que eu queria dizer para terminar, no fundo, é que à nossa escala, começando com dificuldades, foi um processo novo em 96, havia muito pouca experiência deste tipo de atividade no país, mas queremos ter contribuído de uma forma significativa para a fixação de quadros qualificados em Coimbra, na região, para a transformação do tecido empresarial, que no fundo neste momento já se nota que está em viragem, e aquilo que nos propomos é fazer sempre mais e melhor. Muito obrigada.
Eu agradecia muito à doutora Teresa Mendes pela exposição que nos fez e passava a palavra ao nosso último orador, professor António Nova, reitor da Universidade de Lisboa.
Posso falar de pé?
Tem a palavra, com certeza.
Vou tentar falar de pé, ver se me ouvem, não é? Eu julgo que sou uma daquelas pessoas para quem o Marcelo Grilo escreveu o livro, não é? O difícil é sentá-los, não é? Acho que não vale a pena. Ouvem, não é? Enfim, agradecer, cumprimentar todos os presentes, agradecer este convite, dizer-vos também, desvio-vos também uma palavra em nome do Presidente do Conselho de Reitores, do professor Fernando Seabra Santos, não é, que me pediu para aqui vos trazer essa palavra, ele não pode estar presente, e eu próprio vou ter que sair depois desta intervenção. Enfim, como sabem, o convite foi dirigido só no final da semana passada, não houve muito tempo para produzir grandes reflexões, e portanto é apenas, são mesmo meia dúzia de reflexões muito soltas, talvez até um bocadinho deslocadas, sobre esta conferência sobre o papel do ensino superior no desenvolvimento de Portugal. Vou tentar cumprir os 15 minutos, mas era drago depois chamar-me a atenção, não é? São, como vos digo, reflexões muito soltas, não é? E até dizia um bocadinho deslocado. Quer dizer, quem conhece as questões da educação conhece um trabalho muito interessante do Philippe Pernu sobre o ofício de aluno, não é? E diz ele que os bons alunos são aqueles que se adaptam melhor e que respondem adequadamente àquilo que os professores deles esperam, não é? Eu, pessoalmente, nunca fui muito bom aluno nesse sentido, não é? E, portanto, é provável que não responda adequadamente às vossas expectativas. E, portanto, o meu contributo pode ser, eventualmente, o de trazer uma perspectiva um bocadinho diferente para este debate sobre o papel do ensino superior no desenvolvimento de Portugal, não é? E, por isso, não repetirei muito esta ladainha, não é? Que todos tão bem conhecem sobre a importância da educação, da formação, dos recursos humanos qualificados, etc., para o desenvolvimento do país. E, pelo contrário, tentarei num primeiro ponto, fazer uma crítica, eventualmente um bocadinho excessiva, ao chamado modelo desenvolvimentista, não é? Depois passarei em revista algumas das principais missões da Universidade, e repetirei aqui algumas das coisas que o professor Júlio Pedrosa já disse, e finalmente, na terceira parte, se tiver tempo, não é? Inverterei um pouco a pergunta desta conferência e perguntar-me-ei sobre o papel de Portugal no desenvolvimento do ensino superior, não é? Começando pela primeira parte, como historiador, eu sei que o mais importante é não cair no logro, não é? Das sistemáticas dicotomias que invadem o terreno educativo. Autoridade ou liberdade, qualidade ou quantidade, ensino do povo ou formação das elites, pedagogia ou ciência e por aí adiante. O debate educativo está cheio destas dicotomias, na qual encerramos muitas vezes o debate e que são muito pouco produtivas. Uma das mais recorrentes destas dicotomias, aliás, dicotomia que foi aqui amplamente debatida nesta Câmara, não neste lugar, não é? Do edifício novo, mas no edifício velho, não é? Vem do século XIX e é a dicotomia de saber aquilo que está primeiro. Está primeiro a instrução ou está primeiro a indústria? Não é? Está primeiro a educação ou está primeiro o desenvolvimento? Deu origem a debates, longuíssimos debates nesta Câmara, ao longo de todo o século XIX e de todo o século XX. Não é? O assunto terá ficado razoavelmente decidido no pós-Segunda Guerra Mundial, com o triunfo de uma ideologia desenvolvimentista, não é? Uma ideologia em grande parte assente no princípio de que a educação devia estar em primeiro lugar e de que o investimento prioritário para o desenvolvimento era um investimento na educação e na formação. Mesmo em Portugal, com os nossos habituais atrasos, esta ideologia foi-se impondo aos poucos. Primeiro, desde a década de 50, com as atenções viradas para a questão do analfabetismo e para a tentativa de resolver a questão do analfabetismo, tentativas que se prolongaram pela campanha de educação de adultos dos anos 50 e que foram até ao pós-25 de Abril. Depois, a partir da década de 60-70, com as teorias do capital humano, teorias estas que predominaram praticamente até aos dias de hoje, não é? Durante cerca de 40 anos, desde que, entre aspas, os engenheiros, com o Leite Pinto, assumiram os destinos das políticas educativas a partir de 1955. E, finalmente, nos últimos anos, com a progressiva europeização do país, tende a privilegiar-se as políticas baseadas, e cito de novo, na qualificação dos recursos humanos e, mais recentemente, na sua ligação com a empregabilidade. Luta contra o analfabetismo, capital humano e qualificação dos recursos humanos e empregabilidade fazem parte de uma mesma ideologia desenvolvimentista que se encontra hoje, na minha opinião, num beco sem saída. A ideia de que a obtenção de níveis cada vez mais elevados de formação é a base de sustentação de um crescimento linear que traz um aumento do bem-estar e da qualidade de vida transformou-se hoje num enorme ponto de interrogação. Curiosamente, quando olhamos para o ensino superior, em particular a partir deste processo de Bolonha, parece que o ensino superior tende a percorrer os mesmos caminhos que se revelaram ilusórios no ensino básico e secundário e, em particular, nas grandes reformas educativas do básico e secundário das décadas de 80 e de 90. Primeiro, uma tentativa de massificação do ensino e não de democratização. Uma tentativa de massificação do ensino, não é? Com base, inevitavelmente, numa depreciação do valor académico e social dos diplomas. Segundo, uma organização curricular assente no princípio dos, entre aspas, recursos humanos e da sua empregabilidade. Terceiro, uma concepção pedagógica fortemente baseada na chamada lógica das competências, não é? E dos seus diferentes avatares. Subjacente a estas orientações, encontra-se, no caso português, uma visão empresarial das universidades, sobretudo no que diz respeito à sua sustentabilidade e ao seu governo. Consultado o dicionário da Porta Editora, aí se diz que desenvolvimento é sinónimo de educação e de crescimento. Ora, num certo sentido, esta visão desenvolvimentista, educação mais crescimento, desabou, e desabou como tantas crenças mais, durante a crise do ano passado. Estamos perante uma ideologia longamente trabalhada em círculos internacionais, como o Banco Mundial ou a OCDE, longamente trabalhada desde o pós-Segunda Guerra Mundial, que conduziu, em grande parte, aos impasses que hoje vivemos. E agora? Perguntar-se-á. Bom, e agora temos de ser capazes de produzir um pensamento alternativo. Temos de inventar uma nova geração de políticas para a educação e, em particular, de políticas para o ensino superior. E talvez possamos começar por ouvir Ortega y Gasset na sua fantástica reflexão sobre a missão da Universidade, em que ele fazia este aviso, aliás alargado ao conjunto da educação. E cito Ortega y Gasset: temos de eliminar das nossas cabeças o erro fundamental de acreditar que as nações são grandes porque a sua escola, primária, secundária ou superior, é boa. Esta crença atribui à escola uma força que ela não tem nem pode ter. Claro que quando uma nação é grande, também é boa a sua escola. Mas o mesmo pode dizer-se da sua religião, da sua política, da sua economia e de mil coisas mais. A força de uma nação produz-se por inteiro. Se um povo é politicamente frágil, é vão esperar o que quer que seja da escola mais perfeita. Fiquemos, pois, com Ortega y Gasset e com a sua sabedoria. A escola vale o que vale a sociedade. E a partir desta sabedoria, interroguemo-nos nesta segunda parte sobre o papel do ensino superior. Para que servem, afinal, as universidades? E como podem elas ajudar o país a encontrar um sentido para o seu futuro? Deixo-vos quatro respostas óbvias, a partir de quatro verbos: pensar, formar, criar, inovar, mas verbos apresentados de uma maneira que talvez nos ajudem a compreender um pouco melhor alguns dos dilemas por que passamos nos dias de hoje. Pensar. Em primeiro lugar, a universidade há de ser sempre o lugar do pensamento crítico. E quando deixar de o ser, se deixar de o ser, tornar-se-á uma instituição dispensável. Vivemos hoje um período de perplexidades perante o descalabro de instituições e de discursos que se tinham tornado tão naturais que ninguém ousava pô-los em causa. Ninguém? Falso. Muita gente, e muita gente do mundo intelectual e universitário, avisou e tornou a avisar. Mas os discursos únicos, arrogantes, olharam com desdém para estes avisos. E procuraram mesmo retirar-lhes qualquer credibilidade, acusando-os de velhos de Restelo, de conservadores, de imobilistas e por aí adiante. Será que ninguém leu o que disse Vitorino Magalhães Godinho em 2007, quando explicava que as vias económicas dominantes estavam a criar um dos problemas de mais difícil resolução, a acumulação de lixo, no sentido metafórico, muito do qual altamente tóxico? Ou quando afirmava que se estava a atribuir ao Estado um papel regulador, mas sem lhes dar os meios para regular o que quer que fosse? Ou ainda quando Godinho dizia que os economistas do pensamento estereotipado nos estavam a conduzir para um porvir que não valia a pena ser vivido. Ninguém foi capaz de prever o que aí vinha? Falso. Aconteceu isso sim, que ninguém ouviu o que muitos disseram. Por isso a universidade é tão importante. E é tão importante com a liberdade incondicional que lhe permite trazer a inteligência para a vida, que lhe permite introduzir na vida um pensamento diferente. E esta é a razão porque a universidade não pode viver subjugada aos interesses imediatos e só sobrevive num quadro de grande independência e de grande autonomia, como aqui recordou o professor Júlio Pedrosa. Sem independência, independência política, independência económica, independência dos mais diversos interesses, a universidade deixa de ser universidade e torna-se, como disse há pouco, uma instituição inútil, uma instituição dispensável. Formar, segundo verbo, é aqui a dimensão central do nosso trabalho, do trabalho universitário. O que faz uma universidade é sempre a sua capacidade de formar pessoas e não só capital humano ou recursos humanos. A nossa responsabilidade primeira é como educação humanística e científica, que eleva o nível cultural e que permita a cada um integrar-se nesta sociedade que chamamos do conhecimento. A formação universitária é um momento decisivo também para a aprendizagem da participação, da cooperação, do diálogo, da responsabilidade social. E são estas dimensões que dão sentido ao nosso trabalho, porque se estivéssemos apenas perante uma formação técnica, qualquer centro de formação, qualquer empresa, poderia substituir com vantagem uma instituição universitária. Claro que formar pessoas é também formar profissionais, na medida em que o trabalho é parte essencial da nossa relação com a vida e da nossa relação com a sociedade. E não podemos, por isso, Mas não podemos cair na formação, já alguns me ouviram utilizar esta expressão que vem do meu diretor de tese, não podemos cair numa mera formação de SSS. O SSS é o Specialist Specialement Specialisé, não é? Porque esse seria o pior serviço que a universidade poderia prestar aos estudantes e ao país. Pensar, formar e, obviamente, criar. A criação cultural e científica está no coração daquilo que somos e daquilo que fazemos. Longe, felizmente, muito longe, e aqui recordou também o professor Júlio Pedrosa, vão os tempos infelizes de uma universidade fechada à ciência, de uma universidade fechada ao mundo, de uma universidade corrompida por práticas medíocres. Hoje, quem habita o espaço universitário sabe que tudo gira à volta do espírito científico e da liberdade intelectual, que tudo gira à volta da promoção do mérito. É por isso que não podemos aceitar as iniciativas que procuram retirar das universidades alguns dos seus centros de excelência, discriminando positivamente a ciência e discriminando negativamente o ensino superior. É uma política errada. É uma política errada para as universidades e para o país. A dicotomia que se procura estabelecer, separando realidades que só podem viver se estiverem juntas. A Declaração de Lisboa da European University Association, para a qual contribuímos as universidades portuguesas durante o Congresso feito em Lisboa em 2007, insiste neste ponto, que é um ponto crucial para evitar desvios que serão talvez sedutores para alguns, mas que se revelam a médio prazo altamente perniciosos. O que de melhor podemos dar, o que de melhor o ensino superior e as universidades podem dar ao país, está justamente nesta ligação entre a ciência e o ensino, na forma como estas duas atividades se alimentam e se fertilizam mutuamente, ajudando a projetar uma cultura científica na sociedade. E por isso é tão importante resistir às medidas que procuram amputar as universidades desta dimensão do seu trabalho. Inovar, por último. Mas a criação científica por si só não chega, como aqui acabamos de ver na intervenção da professora Teresa Mendes do Instituto Pedro Nunes. É preciso fomentar as políticas de transferência de conhecimento, as práticas de inovação social e tecnológica. A universidade tem hoje novas fronteiras, bem mais alargadas do que eram no passado. Tem um dever de iniciativa, tem um dever de responsabilidade pública. E é por isso que as dinâmicas de inovação não se devem encerrar unicamente no modelo da ciência e tecnologia. E se devem alargar às políticas públicas e dar origem a novas formas de cultura e a novas formas de ação social. A dimensão pública é crucial para a afirmação das universidades num século XXI que será dominado, inevitavelmente, por uma mudança de paradigma social e económico. Chego assim à terceira e última parte, dizendo-vos que a universidade só será útil ao país se tiver condições para cumprir todas estas missões, sem exceção. E será que a universidade portuguesa as tem cumprido? A pergunta é difícil. É difícil, pois, como diz o padre António Vieira, se os olhos veem com amor, o corvo é branco. Se com ódio, o cisne é negro, não é? E mesmo a reitora da Universidade de Harvard, acaba de reagir às críticas de imobilismo, de corporativismo e outras a que a sua universidade tem estado sujeita. E, no entanto, Harvard é o modelo que todos procuramos seguir em todo o mundo. Não é? Critiquei, ao longo desta intervenção, a perspectiva desenvolvimentista que ainda prevalece em Portugal. Permitam-me agora que inverta, então, os termos da equação e que me interrogue sobre o papel de Portugal no desenvolvimento do ensino superior. Não tenho dúvidas de que, independentemente das filiações de cada um, todos os presentes reconhecerão que o ensino superior tem estado submetido a uma crítica azeda e até a um continuado desapoio. O objetivo é óbvio: criar espaço para a emergência de novas realidades e de novos poderes dentro das instituições. Não é um objetivo ilegítimo. Insisto, não é um objetivo ilegítimo. Desde que ele contribua para a renovação das instituições e não para a sua destruição. Por isso, é tão importante que sejamos capazes de criar coletivamente um clima de confiança e de credibilidade E para isso devemos reforçar a autonomia das instituições, não aceitando ingerências indevidas e, muito menos, medidas arrogantes de quem acha que sabe tudo. Já Pedro Paixão dizia, nas suas saudades de Nova Iorque, que quem não tem dúvidas corre o risco de estar enganado, ou pior ainda, de se estar a enganar. É urgente, por isso, abandonar uma visão empobrecida das universidades e dar-lhes as condições para que tenham um impacto real na sociedade portuguesa. E como se mede este impacto? Três maneiras. Na fase de transição civilizacional que vivemos, mede-se pela capacidade de lançar novas ideias, de repensar a sociedade e o seu futuro. Num país que tem como drama principal a desigualdade, mede-se pela capacidade de formar elites e de democratizar o ensino superior, contribuindo para a elevação do nível cultural e para a mobilidade social. Numa sociedade portuguesa ainda tão atávica, mede-se pela capacidade de produzir ciência e tecnologia, de inspirar dinâmicas de inovação na sociedade e na economia. O fim do modelo desenvolvimentista lança-nos novos desafios e novas responsabilidades. Sugere-nos novas maneiras de viver a sociedade, de viver em sociedade. Os discursos dominantes das últimas décadas, o discurso do desenvolvimento, da nova gestão, da modernização, esfumaram-se em poucos meses. Ruíram as ilusões de uma sociedade em perpétuo crescimento, graças à competição, à iniciativa individual e ao mercado. Espera-nos agora, a todos, um lento trabalho de reconstrução de valores e de formas de vida. É para ele, para este trabalho, que temos de convocar, voltando a Vitorino Magalhães Godinho, que temos de convocar os cidadãos, os pensadores ou intelectuais, como queiram chamar-lhes. Temos de convocar os cidadãos para intervir institucionalmente e temos de convocar também as universidades. Mas nada será feito num clima de desconfiança e de descrédito. As instituições universitárias precisam de uma mudança profunda, que as ajude a compreenderem melhor o seu papel no país. Mas esta mudança só terá lugar, consistentemente, se as instituições forem reforçadas na sua capacidade de renovação, na sua capacidade de regeneração. As universidades são uma pedra fundamental da contemporaneidade. Portugal precisa de instituições fortes e credíveis, que ajudem a pensar o país e a rasgar caminhos que hoje parecem bloqueados. Uma coisa é certa, sem universidades dinâmicas e inovadoras, Portugal não tem futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor António Nova. Nós chegamos ao final deste primeiro painel. Fazíamos agora, se calhar, um pequeno intervalo de 15 minutos para um café, alguma conversa sobre as intervenções que foram feitas e retomamos depois com a moderação do deputado Pedro Mota Soares. Será?